Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
Está no ar o Autores e Livros, sua revista literária de toda semana. Sou Ana Beatriz Santos e continuamos em clima de Dia das Crianças. Vamos juntos? A gente começa o Autores e Livros de hoje com a conversa que o Anderson Mendanha teve com a contadora de histórias e escritora Cléo Busato sobre o seu livro mais recente, Um Lago, Um Menino e a Lua. Obra que desperta a imaginação dos pequeninos na relação entre o ser humano e a natureza. Vamos acompanhar?
Entrevista.
Cléo Busato é uma artista da palavra. Tem cerca de 40 obras lançadas que venderam em torno de 350 mil exemplares. Mediadora da leitura, a escritora contou histórias para mais de 150 mil pessoas em 263 municípios do Brasil e também no exterior, formando algo ali em torno de 80 mil pessoas em oficinas e palestras de narração oral, leitura e literatura. Com obras indicadas e premiadas, foi finalista do Prêmio Jabuti em 2016, com o livro A Fofa do Terceiro Andar. E aí, agora, a gente conversa aqui no Autores e Livros com Cléo Busato. Cléo, um prazer poder conversar com você, poder receber você aqui conosco.
Ah, um prazer é meu. E olá a todos aí, todo mundo que está assistindo, está ouvindo, aliás, né? A rádio, o Senado. Que bom. Fico muito feliz em poder conversar com os leitores do Brasil afora e essa oportunidade que você está me dando.
Cléo, a gente sabe que ler para os pequenos, incentivar eles a lerem é importante, porque isso desenvolve raciocínio, vocabulário, imaginação, criatividade, por aí vai. Mas é sempre bom reforçar esse incentivo. Qual a sua sugestão para se criar um hábito de leitura entre os pequenos dentro de casa?
Ah, começar desde pequenininho. Começa quando o bebê está na barriga da mãe, começa a contar história para ele, começa a aproximá-lo do mundo que ele vai participar, né, que é esse universo familiar, né, traga narrativas familiares, traga cantigas, né, essas cantigas que fazem parte do repertório do universo da tradição popular. Vai acostumando, desde que ele está ainda na barriga da mãe, vai acostumando com as narrativas, né? Dana, filhinho do meu coração, você está aqui dentro de mim, logo você vai estar aqui fora, e a gente vai estar conversando, vou te apresentando o mundo. Eu acho que essa comunicação afetiva, ela é fundamental para a formação do leitor. E aí, a partir do momento que ele saiu da barriga da mãe, já começa a mostrar o mundo letrado, né? Já começa a mostrar livros, começa a mostrar ilustrações, começa a contar histórias a partir das ilustrações e sempre interagindo com a criança, né? Vou falar uma coisa óbvia, mas vamos lá, né? Uhum. A criança não sabe nada, a gente não sabe nada quando a gente chega ao mundo. A gente precisa aprender tudo, a gente precisa aprender quem é a mãe, quem é o pai, quem é o cachorro, quem é a bola, a boneca, a mamadeira. Então, né, vai nomeando. E eu acho que a criatividade dos pais é fundamental para essa formação do leitor, porque você pode pegar um mote, por exemplo, você está num livro, tem lá um cachorro e um gato, e aí você começa a brincar com isso. Cachorrinho, cachorrinho, faz au, 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 au. E o gato, miau, miau. Vai lamber a minha criancinha linda. Vai, o gatinho vai fazer um cafunézinho nessa barriga. Sabe, essas brincadeiras que pai faz com criança, né? Aproximando do livro, nomeando, mostrando que isso é um livro, mostrando as novidades, o que o livro apresenta para ele. O livro é um mundo desconhecido para a criança, e a cada livro que se abre, é um universo novo que se abre para a criança. E isso é processo formativo, isso é processo de leitor, né? Então, enquanto está pequenininho, vai com o pequenininho, vai nas improvisações, sabe? E vai trabalhando essa leitura compartilhada com ele. Uhum. Vai chegar um momento que ele vai estar lendo com você. E não perca, eu acho que é muito importante para esses mediadores dentro da família não esquecerem nunca que a leitura de um livro ou uma contação de história, ela não acaba na hora que a criança passa a ler sozinha. Ela deve continuar depois que a criança já lê, como uma forma de aproximar, como uma forma de compartilhar afetos, sabe? De dizer, eu estou com você. E essa é a atividade que eu escolhi para estar com você nesse momento.
Uma coisa que você fez aí, enquanto você explicava para a gente, essa interação, ela vai além do papel, ela vai além do livro, não é simplesmente ler, né? É vivenciar o que está dentro do livro ali. Então, vale tudo, vale interpretar, vale fazer vozes, né? E os pais que se sentem tímidos, que se sentem limitados, como que faz? Que dica que você dá para eles? Porque tem pais assim, né?
Sim, sim. Eu acho que tem pais mais tímidos mesmo, ou que não têm toda essa criatividade. No lançamento do Lago, o Menino e a Lua, que eu fiz na Livraria da Vila aqui em Curitiba, eu li e narrei as primeiras páginas do livro, né? Aí veio uma mãe e falou assim, eu vou continuar lendo para o meu filho, não como você fez, mas do meu jeito. Eu falei, perfeito, é isso mesmo, faça do seu jeito, desde que seu jeito venha carregado de afetividade. Eu acho que essa é a intenção principal. Você não precisa ser um ator, você não precisa nem interpretar, sabe, Anderson? Você precisa colocar sentido e sentimento naquilo que você faz, naquilo que você lê. E assim, por mais que o pai não tenha essa habilidade, ele vai desenvolver na brincadeira, na boa vontade. E ele não vai precisar ficar tímido, porque ele não está se expondo, ele vai estar ele e o filho. Então, abre o coração e faz, deixa rolar. E eu acredito muito na formação, sabe, Anderson? Uhum. Eu acredito em todas as áreas. Eu acho que existe uma pontinha do talento, uma pontinha da nossa vocação, você para locutor, eu para escritora, para contadora de história, o outro para ser um engenheiro, a outra para ser uma cozinheira, a outra para ser um pedreiro, ser uma professora. Enfim, cada um tem seus talentos, né? Suas aptidões, suas vocações. Mas eu acredito muito na formação, sabe? No trabalho para você desenvolver aquilo que já vem com você. Então, o pai pega a facilidade que ele tem e explora essa facilidade. Eu acho que com um bom coração a gente chega em qualquer lugar, viu, Anderson?
A escrita, na verdade, é uma conquista recente da humanidade. Comparando com o tempo que o ser humano caminha na face da Terra, a escrita é algo recente, mas a contação de histórias, não. Acredita-se que desde o início, desde o momento que o ser humano aprendeu a se comunicar, ele conta histórias. Aproveitando a sua experiência, como aprender a contar histórias, Cléo?
Fazer como faziam os homens da caverna, né? Desenhavam lá um visão, marcavam um pontinho, pediam permissão para abater aquele animal, porque precisavam se alimentar, né? E ele estava criando uma história. Isso, né? Extrapolei um pouquinho a pergunta, né? Mas vamos lá, efetivamente. Primeiro, como contar histórias? Contar com o coração. Se apropria do texto. Tá, você vai memorizar uma história, vamos supor, estamos falando em contar a história, não ler uma história. Então, você quer contar a história. Primeiro, memoriza a história, memoriza por imagens, cria imagem mental do que o texto está te dizendo. Então, está lá escrito, era uma vez um menino, um lago e a lua. Então, visualiza o menino, visualiza o lago, visualiza a lua. E depois narra, era uma vez um menino, um lago e a lua. Então, memoriza por imagens aquilo que o texto está te apresentando, se apropria daquele texto, sente os afetos que tem. Ai, o menino ficava muito triste quando o pai ia embora. Sente, né? Nós temos a noção dos afetos, a gente já vivenciou esses afetos em algum momento da nossa vida. Vai buscar essa referência do sentir. Claro, eu estou falando muito tecnicamente, sim, né? Mas a gente vai por essa técnica, incorpora a técnica, esquece a técnica e vai com o coração. É mais ou menos essa história. Então, memoriza, transforma o texto, o seu texto, e depois começa a narrar. Eu digo sempre, mas aí para os narradores profissionais, tá? Que quando você pega um texto, um livro, né, literário, é muito importante que se narre como o livro foi, tal qual o livro foi escrito, que não se fique criando muitas improvisações, porque aí entra justamente o trabalho desta que você fala, por exemplo, a Cléo escritora. Né? A Cléo escritora disponibilizou um tempo para escrever aquele texto daquele jeito. Aí ela fez O Menino, o Lago e a Lua. Quando o menino ficava triste, ele ia para a beira do lago ver o pôr do sol. Quando o menino ficava alegre, ele ia para a beira do lago e jogava pedrinhas para ver ondas circulares se formando na superfície d'água. Este é o texto do meu livro. Se eu falar assim, era uma vez uma lua, um menino, tinha também um lago, às vezes o menino ficava triste, né? Daí ele ia para a beira do lago, aí às vezes ele jogava pedrinha dentro. Não é a mesma coisa.
Perdeu a graça.
Perdeu a graça. Então, assim, contador profissional ou pai que quer se tornar, mãe que quer se tornar um super contador de história, memoriza um trechinho do livro, sabe? E narra como o escritor escreveu. Porém, eu acho que, principalmente, eu falo, isso é tema do livro meu, Contar e Encantar, Pequenos Segredos da Narrativa, e o primeiro segredo é contar com o coração. Se disponibilize a contar, construa um momento narrativo. E você pode ler, sabe? Ler o livro antes, né? E a partir do momento que você vai lendo, você vai trazendo para dentro de você o próprio texto, texto escrito pelo autor, vai trazendo as imagens, vai trazendo a sonoridade, as intenções, enfim, o ritmo. Você precisa dar ritmo. Às vezes, você precisa acelerar um pouquinho a narrativa. Às vezes, você precisa ir um pouquinho mais devagar para que aquela narrativa seja, para que o ouvinte mergulhe naquele espaço, né? E construa dentro de si o cenário que o sujeito narrador está contando.
Vamos falar dos seus livros? Vamos. Eu disse ali no início que você tem cerca de 40 livros escritos. Tem algum deles que é o queridinho?
Tem o queridinho da vez. Tem
da
sempre
vez.
O queridinho da vez.
Que
como,
é esse
por
último,
exemplo,
Um Lago, Um Menino e a Lua?
Exatamente.
Fala um pouquinho dele para a gente, então.
Ah, ele está me dando muita alegria. A última alegria foi que ele foi escolhido para o programa de governo da Secretaria Municipal de Belo Horizonte, Kit Literário 2022 de Belo Horizonte. Ou seja, ele vai visitar as crianças da rede municipal de BH. É uma fábula que eu amo, porque todas as obras têm um pouquinho da gente, né?
Claro.
É um menino que mora na zona rural, numa zona, né, rural, e tem um lago muito grande na frente da casa dele, do vilarejo onde ele mora. E ele tem uma fantasia de dar a volta no lago. E apesar do pai dizer, nem pense nisso, seu maluco. E um dia ele resolve dar a volta no lago. E essa dar a volta no lago acaba sendo uma grande viagem de aventura, de encontros. Encontros consigo mesmo, porque ele encontra uma personagem inusitada no meio do caminho, que é a lua, que caiu do céu e está enroscada no meio das pedras na beira do lago. E ele, uma hora, ele fala, mas como é possível a lua cair do céu? Aí ele responde para ele mesmo, pode, ué, por que a lua não poderia cair do céu? E a lua é uma fantasia que ele tem, né? Ele acompanha a lua em todas as suas fases, né? Do quarto dele, olhando para o lago. E nesse encontro, ele começa, para distrair a lua, enquanto ele encontra uma forma de devolvê-la ao céu, ele conta histórias. E aí entra uma coisa que é muito importante, muito cara para mim, que é a questão da memória. Né? Reencontro com a memória, com a minha memória. E esse menino se reencontra com a sua memória e com várias situações que ele vive nesse pequeno espaço de tempo de 9 anos que ele tem, né? Então é muito bonito, eu sou apaixonada. Aí ele tem frases poéticas, porque assim, tem um narrador, o livro é narrado em terceira pessoa, né? Era uma vez um menino, é um dia um menino. Então, e assim, esse narrador tem algumas frases poéticas, como por exemplo, para quem tem a lua embaixo do braço, não existe escuridão, né? E vai indo. Mas o grande contador de história é o próprio personagem menino.
Cléo, obrigado pela participação aqui conosco no Autores e Livros, obrigado pela conversa, e vou deixar o convite. Quem já escreveu 40, escreve mais 40. Então, quando você tiver novos livros, volta aqui, vamos continuar conversando.
Com certeza, e logo, logo teremos um, para os adolescentes. Anderson, super obrigada, tá, por essa oportunidade, e um abraço para vocês que estão aí nos ouvindo, e vão lá atrás do O Lago, o Menino e a Lua.
Um Lago, um Menino e a Lua, de Cléo Busato, com ilustrações de Mari Inês Piecas, tem 64 páginas e pode ser encontrado nos portais de livros e no site da editora, editorainsight.com.br. E convido você a conhecer mais do trabalho da Cléo Busato no Instagram dela, que é @cleo_busato, com dois T's. A gente agora vai para o intervalo e daqui a pouco a gente volta com dicas de leitura para as crianças.
Estamos apresentando Autores e Livros.